Olá, está no ar mais um BDF Entrevista. Hoje, numa edição especial, numa edição, para mim, uma edição muito gratificante, vou conversar com o Luiz Fernando Filho, fundador do Ponta de Lança, que é um projeto que versa sobre política e África. Já está aqui conosco, Luiz, muito bem-vindo, uma satisfação enorme. Vou dizer aquilo que disse em off, vou dizer para você agora, eu sou muito fã do seu trabalho, sou muito fã há algum tempo das coberturas que você faz, não apenas do futebol africano, mas como você coloca a política africana no teu trabalho, como você coloca a cultura em África no seu trabalho. Te acompanho e é uma satisfação enorme poder levar o público do Brasil de fato um pouco do teu conhecimento. Então, desde já, agradeço o teu tempo, agradeço que você empreste aqui pra gente teu conhecimento, viu, Luiz?
Cara, primeiramente, muito obrigado pelos elogios. Falei no off também que eu sempre fico tímido e um pouco sem reação sobre esses elogios, mas eu acho que também é uma luta coletiva, né, cara? Uma luta coletiva não é só minha, uma luta coletiva de quem veio antes também, da galera que tá no Ponta de Lança, né? Marcos Carvalho, César Augusto Chidozi, Márcio Paulo, Camila Zambo, Karen Pacheco, Guilherme Paranhos, e com certeza vou esquecer mais de alguém, de tantas pessoas brilhantes, né, que também fazem acontecer essa cobertura sobre futebol e política no continente africano. E vamos para mais uma Copa do Mundo, né? 2026. Eu comecei em 2022, o hypezinho assim no meu trabalho, individualmente falando, foi em 2022, com o Marrocos semifinalista da Copa do Mundo, a primeira seleção africana a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo na história do futebol masculino. E agora vamos para 2026, tendo o prazer aqui de ser entrevistado por vocês.
Legal. Luiz, quero começar justamente a gente falando um pouquinho. Quem acompanha o teu trabalho sabe da cobertura que você fez da Copa Africana de Nações, da cobertura que você fez das eliminatórias para a Copa, das eliminatórias africanas para a Copa, do trabalho diário, semanal que vocês fazem ali no Ponta de Lança, também no antigo canal, no Bamba, né? No Mamba. E aí eu queria saber, no começo desse ano me chamou a atenção que você fixou, publicou e fixou numa rede social tua uma mensagem dizendo que, olha, neste ano eu quero me fixar como um comentarista em algum canal, em algum projeto, como comentarista de futebol. Preciso me fixar num projeto, ter um contrato. Por quê? Luiz, eu sei que algumas respostas passam por questões óbvias, né? Mas é sempre importante ouvir a tua formulação sobre isso. Por que que você acha que alguém com o teu histórico, com a tua carga de conhecimento, com o repertório que você tem sobre futebol, e futebol ele é universal. Então, se o Luiz comenta a Copa Africana de Nações, o Luiz pode comentar a UEFA League, o Luiz pode comentar a Conmebol, o Luiz é um comentarista de futebol. Mas eu queria ouvir a tua formulação sobre isso. Até hoje, estamos gravando, é importante dizer isso para a nossa audiência, né? Estamos gravando no dia 10 de junho, às vésperas da abertura da Copa. Esse teu post está fixado desde o dia 3 de janeiro. Por que até hoje, Luiz, você não conseguiu um contrato fixo numa emissora ou num projeto de futebol?
Cara, essa é uma ótima pergunta. Olha, uma ótima pergunta. E não vou mentir também que essa é uma reflexão que eu tenho feito há um bom tempo com amigos. Tenho feito uma reflexão sobre o mercado, e a resposta é, não sei, definitivamente, ou talvez eu saiba e talvez o mercado talvez não entenda, talvez totalmente, o nível de representação que tem o meu trabalho e de pessoas parecidas comigo, né? Porque eu acredito que, de fato, eu tive boas e ótimas experiências, né, comentando as eliminatórias africanas desde o começo, lá em 2023, que foi quando eu comecei como comentarista mesmo, né? E comentei a Copa Africana de Nações, a final, né? A polêmica final da Copa Africana de Nações entre Senegal e Marrocos. Mas eu ainda questiono muito, eu sou uma pessoa que questiona muito o mercado, né? Eu converso muito sobre mercado. Eu acho que a gente está num momento muito importante, né? De pessoas não brancas, digamos assim, especialmente pessoas negras, tendo mais acesso ao mercado de comunicação. Mas eu ainda acho que, do ponto de vista de plano de carreira, do ponto de vista de jornalista, seja um homem negro ou uma mulher negra, dando um exemplo aqui, né? Eu acho que são poucos ainda que têm a possibilidade de tratar o jornalismo, aí eu vou trazer para o comentário esportivo, de uma forma mais bem estruturada financeiramente, né? Porque ao mesmo tempo que o mercado ele se abre, do ponto de vista de novos canais, novos streams e tal, não significa necessariamente que a maioria do pessoal está vivendo apenas disso, né? Até pela questão mesmo de freelas, como o mercado funciona e tal. Então, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz que muitas pessoas parecidas comigo estão tendo mais oportunidade, sendo comentarista, sendo narrador ou narradora, ao mesmo tempo eu não vejo todo mundo ou poucas dessas pessoas de fato sendo contratadas por empresas, do ponto de vista de ter um plano de carreira, ter um bom salário, ter boas condições de trabalho, né? Porque eu sou uma pessoa que trabalha como freela, né? Estou fazendo, né, a Copa do Mundo de forma independente, assim como foi em 2022. Não vou entrar em mérito aqui se eu mereci ou não, porque eu acho que o meu trabalho tá aí na rua, tá na internet também, o pessoal já conhece. Mas eu sempre faço a crítica no mercado sobre a questão da representação de novas vozes, né? Não só por ser negro ou por ser negra, mas sobre novos pontos de vista no mercado que consegue unir o futebol de um ponto de vista mais crítico, de um ponto de vista mais histórico, e que não coloque, aí como a gente está falando aqui no continente africano, numa caixinha, né? Num estereótipo ou num tipo de nicho muito específico, quando na verdade a gente está falando de um país mais africano fora de África, que é o Brasil, né? Eu acho que esse é um ponto de vista que deveria ser levado também para a Copa do Mundo, mas para os meios de comunicação no geral também.
Legal. Ô Luiz, queria repercutir contigo. Você está acompanhando a chegada das seleções aos Estados Unidos. Nós tivemos, no, no, na, importante, vou repetir, nós estamos gravando no dia 10 de junho, né? Então, estamos ainda acompanhando a chegada de algumas delegações. E nós vimos a chegada do árbitro Somali, que foi. Foi vetada a sua entrada nos Estados Unidos. Seleção de Senegal passou por uma revista constrangedora. Um jogador do Iraque passou 7 horas sendo interrogado pelas forças de segurança dos Estados Unidos. Como você tem visto, Luiz? Não seria de praxe, não seria elegante da parte dos organizadores e dos países sedes, em especial dos Estados Unidos, que as entradas das delegações, dos árbitros, fosse franqueada e pré-acordada? Como você tem visto a recepção às delegações, em especial árabes e africanas, né, que são as que estão, neste momento, sofrendo com os serviços de imigração nos Estados Unidos?
Cara, eu acho que a gente está falando de uma Copa do Mundo, especialmente de uma pré-Copa do Mundo, né? E vai ser durante a Copa do Mundo, para a galera que já está assistindo também, né? As polêmicas envolvendo a questão de países, seleções africanas, algumas exceções. Eu acho que o caso do Omar é um caso bem específico que não tem como você não aliar futebol com política. Porque a gente está falando de um cara que ficou de 11 a 15 horas sendo interrogado, né, pelo governo dos Estados Unidos, simplesmente porque ele é da Somália. Somália, se você der uma olhada, tem tensões com os Estados Unidos por causa do grupo Al-Shabaab, né, que é um grupo terrorista que domina a Somália, infelizmente, e que dá muita dor de cabeça para o governo da Somália, né, para os governos da Somália, em Mogadishu, que é a capital. E ele foi basicamente interrogado basicamente com uma incriminação dos órgãos interrogatórios, dizendo que ele tinha ligação com membros terroristas do grupo Al-Shabaab, o que não foi comprovado em nenhum momento. Então, a gente está falando de uma acusação muito grave, de um árbitro do futebol, que basicamente está dentro daquele estereótipo que países do Ocidente colocam sobre vários países africanos, especialmente quem eles detectam como inimigo, né? O próprio Donald Trump falou que há um tempo atrás que a Somália é um país de quarto mundo. E aí, o Omar, que na minha visão, tá, tecnicamente falando, é o melhor árbitro da África nesse momento, é impedido de entrar nos Estados Unidos para apitar a Copa do Mundo, mesmo tendo o visto diplomático, mesmo tendo, em tese, todos os meandros ali diplomáticos para entrar no país sem nenhum problema. Então, veja, quem está falando sobre futebol e política não sou eu, é o governo dos Estados Unidos. Então, assim, não tem como a gente não aliar a questão do futebol com a política nesse caso e em outros casos, quando a gente está falando de tratamento dos Estados Unidos, como a gente está falando aqui, mas normalmente, historicamente, do Ocidente com países africanos ou com países fora do dito Ocidente, né? Então, o caso do Omar é um caso bem sintomático, né, dessa relação e desse estereótipo de algumas regiões do continente africano, do continente asiático, do Oriente Médio, que são ditos inimigos diplomáticos dos Estados Unidos e que de uma forma ou outra, essas pessoas que não têm nada a ver com a questão política desses países, dessas relações, estão sofrendo retaliações. E numa Copa do Mundo, que a gente teoricamente fala que deveria ser uma Copa do Mundo, um torneio de harmonia entre todos os países, a gente está vendo que, de fato, de harmonia não tem nada nessa Copa do Mundo, pelo menos a de 2026.
Luiz, você costuma falar nos teus vídeos, no podcast, repetiu agora, do quanto política e futebol têm uma relação intrínseca, né? É muito difícil falar de um e não falar do outro em África. Que você acha? Eu queria que você agora desse um panorama para quem nos escuta na rádio, para quem nos assiste. Que você acha que a audiência de futebol pode esperar das seleções africanas nessa Copa do Mundo? É possível, por exemplo, que tenhamos manifestações políticas de jogadores africanos na Copa do Mundo?
Bem possível, bem possível. Acho que o mais provável é da República Democrática do Congo, né? A gente está falando de um país que está vivendo um conflito civil no leste do país, né? Uma briga por recursos minerais, né? Que envolve até Ruanda. Tem uma questão do M23, que é um grupo rebelde, que Ruanda nega o tempo todo, que não tem nada a ver com a questão de Ruanda, e que vai para a gente falar dessa questão do leste do Congo, a gente tem que ir lá no genocídio de Ruanda, tem toda uma questão identitária também do M23. Grupo rebelde ali e paramilitar também no leste do Congo, que está ali nessa região aonde é muito rica em recursos minerais, né? Como cobalto, e cobalto é, por exemplo, o que faz a gente ter os eletrônicos aqui que a gente está falando, um celular, um telefone. Então a gente está falando da República Democrática do Congo tendo um dos solos mais ricos do mundo e historicamente sendo explorado, né, pelo Ocidente. E quando eu falo Ocidente é muito interessante, porque a gente está falando de muitas vezes guerras e conflitos civis que acontecem no continente africano, mas que tem o apoio do Ocidente. A gente está vendo um conflito no Sudão, que até agora está acontecendo, e com um apoio maciço de países fora de África, apoiando ou o grupo militar, o exército militar do Sudão, ou o grupo paramilitar. Que está do outro lado também. E no Congo não é diferente, né? Se lá tem muito recurso mineral, o mundo está olhando para aquilo, certamente o Ocidente também, a mão invisível do Ocidente está sempre presente no continente africano. E a República Democrática do Congo já fez esse protesto na Copa Africana de 2024, na Costa do Marfim, onde eles fizeram um sinal assim, com a boca, que é um sinal bem famoso do Bacambu, que vai ser o centroavante titular da República Democrática do Congo nessa Copa do Mundo. Quando ele faz esse tipo de gesto, ele tá basicamente falando sobre o silenciamento da grande mídia, que não comenta de forma profunda e detalhada a gravidade do que está acontecendo no leste do Congo, que é assassinato em massa, é violência sexual, é limpeza étnica, não é só a questão dos recursos minerais. Isso, em tese, é o de menos do ponto de vista de direitos humanos. A gente está falando de limpeza étnica de uma região isolada do resto do país, né? E repito, a gente está falando da República Democrática do Congo, que é um dos países mais populosos da África e do mundo também. Então, acho que a República Democrática do Congo, até mesmo com sósia do Patrice Lumumba, né, que está com a delegação fez questão que ele fosse incluído junto com a seleção congolesa. Eu acho que o Congo vai ter esse ar assim de demonstrar ao mesmo tempo uma indignação e fazer uma propaganda do que está acontecendo e que o mundo precisa olhar para o país, e ao mesmo tempo na imagem do Lumumba, que é a imagem do primeiro grande-ministro do país, o pai da independência do país, e que foi assassinado por forças belgas. Então, para a gente ver como não tem como não falar sobre política.
Ô Luiz, até me arrepio aqui porque é dos vídeos que eu vi recentemente, inclusive mandei para alguns amigos. Eu vou pedir para você explicar para a nossa audiência, o sósia do Patrício Lumumba, o que que é, porque é absolutamente fantástico o que ele faz. Eu não sabia que ele estava com a delegação do Congo, eu não tinha ideia que eles tinham levado. Então eu vou pedir para você, por favor, explicar para a nossa audiência o que que se tornou essa figura em África.
É, cara, o Patrício Lumumba, o sósia do Patrício Lumumba, né? Que assim, é o
É
Patrício Lumumba
idêntico.
ali, né? É idêntico. É idêntico. Ele ficou muito famoso na última Copa Africana de Nações, né? Que terminou no começo agora de 2026, nos Jogos do Congo. Ele basicamente é uma figura que ele fica 90 minutos intacto, intacto, fazendo um gesto que era típico do Patrício Lumumba, que foi o pai da independência do Congo, que na época era Zaire ainda, né? E, cara, durante os jogos, repito, ele fica 90 minutos intacto. Ele não tem, tipo, um gesto além da. Ele parece uma estátua de cera, assim, mas não, é um ser
Eu tenho
humano.
muita curiosidade para saber se em algum. Porque eu vejo flashes. Eu tenho muita curiosidade para saber se em algum momento ele bebe água, ele desce daquele
Não, não
palanquinho.
bebe. É
Cara.
90 minutos assim, cara. E eu descobri uma outra coisa, cara, que depois quando ele voltou pro Congo, tem uma espécie de associação de sósias do Lumumba. Eu achei absurdamente genial. E não é só por ser só. Aí é que tá. Não é só os caras que são sósias do Lumumba. Eles têm uma associação de preservação e de memória das ideias do Patrício Lumumba. Tipo, é uma associação política. Não é só, tipo, só, como a gente tem aqui no Brasil, sósias do Gabigol, sósias não sei de quê. Não, não, não. É uma associação de preservação de memória de Patrício Lumumba no Congo. E tem vários sósias do Lumumba lá. Eu acho genial.
Cara, história maravilhosa. Agora, nós estamos acostumados a ver, Luiz, a grande mídia cobrir, principalmente a mídia que cobre mais esportes, né? Cobrir grandes craques africanos, mas inúmeros. Só que muitas vezes nós perdemos, né, nessa cobertura, fala-se muito do CPF, né, da persona, do indivíduo, mas não fala da origem, não fala do país em que ele nasceu. O que que o brasileiro acaba perdendo, quando nós não observamos a origem desses jogadores, os campeonatos que eles disputam? É isso, Mohamed Salah. O Salah era do Al-Ahly?
Não, o Salah jogou num clube bem menor, assim, do Egito. Ele saiu de lá, nem chegou a jogar nos grandes do Egito.
E o que que o brasileiro perde quando não acompanha as ligas africanas, quando não acompanha o campeonato continental? E ele fica apenas porque o brasileiro é muito fã, principalmente essa geração Champions League, né? Que tanto mal fez para alguns aspectos culturais aqui do Brasil, mas que nos apresenta, é possível nos apresentar, porque o futebol europeu acabou se tornando um lugar de encontro de muitas culturas, né? Então, somos apresentados diariamente a jogadores de países que não conhecemos. Alguns desses ídolos das novas gerações brasileiras são africanos. Hakimi, Salah. O que que o brasileiro perde ao não acompanhar essas seleções, ao não acompanhar esses campeonatos nacionais em África, Luiz?
Cara, eu acho que pede também uma questão de uma sensibilidade maior sobre o talento que é universal, né? Eu acho que a gente, obviamente, aqui no Brasil, como a gente consome muito essa cultura ou norte-americana ou europeia, do ponto de vista de consumo mesmo, não só do futebol, eu acho que a gente acaba moldando muito a nossa mentalidade e a nossa percepção mesmo do que é talento, do que são as configurações culturais e tal. A gente está tendo uma Copa do Mundo, por exemplo, aonde a gente vai ter a África do Sul, que já estreou, né, contra o México, que quase 100% do elenco é feito na África do Sul. Tipo, a maioria dos jogadores ou são do Mamelodi Sundowns, que é o tal campeão africano, que jogou contra o Fluminense no Super Mundial de Clubes e está confirmado no Mundial de Clubes no final do ano já, e do Orlando Pirates, que acabou de ser campeão sul-africano também. É basicamente a base da África do Sul que está na Copa do Mundo em 2026. Ao contrário de outras seleções, né, é comum também, né, grande parte estão jogando já na Europa. A África do Sul é uma seleção extremamente doméstica. E se você acompanha pelo menos um jogo, né, Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, nas ligas sul-africanas ou na CAF Champions League, você percebe que tem muito talento. E não há dúvidas de que qualquer pessoa que estuda, seja dentro do futebol analisando, comentando, você não é novidade entender que o futuro do futebol está na África. Isso aí já é um fato consumado. É só esperar acontecer quando. Não é nem sobre quando uma seleção africana vai ser campeã do mundo, que estamos cada vez mais perto. Mas o talento bruto está no continente africano, nos países africanos. Eu acho que quando. E aí parte muito também, eu acho que da sensibilidade dos veículos de comunicação no Brasil, né? De trazer mais torneios assim, digamos assim. Eu lembro que eu comentei, foi uma temporada, uma temporada apenas, infelizmente, mas eu comentei uma Liga dos Campeões da CAF, né? A Champions League Africana, a Libertadores, digamos assim, do continente africano na Band, no Band Esportes. Até passou no YouTube, comentei uma final há 2 temporadas atrás. Sobre Al Ahly Mazembe, né? O Mazembe que aqui no Brasil todo mundo ficou chocado porque venceu o Internacional em 2010, mas o Mazembe é um dos maiores campeões africanos e um dos maiores clubes da história do futebol africano. Não era qualquer clube, beleza? 2010, o pessoal não tinha tanta informação, a internet, o acesso também às informações estavam num outro nível, mas o que eu ouvi de desrespeito sobre o Mazembe, sobre ser um clube amador, quando na verdade é uma das maiores potências do continente africano e da República Democrática do Congo, e um dos países mais ricos também do continente africano, porque fica numa região ali muito rica em recursos minerais. É absurdo, né? Então eu acho que quando a gente fala do que o pessoal perde é ter uma sensibilidade maior para o que é o talento mundial e que existem sim talentos no continente africano. E eu acho que perde um pouco da aproximação com o continente africano, né? Eu comentei que o Brasil tem uma relação histórica com o continente africano e atual também. Então eu acho que mais do que as relações históricas que a gente tem com o continente africano, eu acho que falta ao brasileiro, e não estou culpando o brasileiro, mas aí eu acho que é um movimento coletivo de entender melhor o que é a África contemporânea. Eu acho que ainda nós estamos muito apegados a um continente africano do ponto de vista histórico, que é sempre importante nós estarmos apegados a ele para entender o passado, para poder construir algo ali na frente, no futuro. Mas mais do que nunca é importante a gente se atentar as questões da África contemporânea, que muitas vezes não vai agradar todo mundo, quem talvez romantize um pouco mais o continente africano, mas é importante a gente entender a África contemporânea, seja no futebol e na geopolítica, porque, repito, não tem, cara. Olha, às vezes eu até queria falar menos, mas não tem como futebol na África ficar separado da política, porque lá se uma seleção vai bem, muito possivelmente, essa seleção indo bem na Copa do Mundo vai fazer com que um governo lá se mantenha por mais 10 anos, 4 anos, 5 anos. O futebol realmente muda a vida das pessoas no continente africano e muda até os rumos da política, de governos e de regimes também.
O Luiz, isso é muito comum, né, cara? Porque a ditadura militar usou a seleção brasileira em 1970, a ditadura militar argentina usou a seleção argentina em 1978, a FIFA usa politicamente as confederações e as seleções o tempo inteiro, a FIFA faz política com as sedes. Bom, nós teremos em 2030, Marrocos, inclusive, será a primeira sede africana da Copa do Mundo, né? Em 2030, teremos 6 sedes. A FIFA expandir para 48 seleções a Copa do Mundo embora eu acho que tecnicamente, esportivamente, vai nos divertir muito mais a Copa do Mundo. Vai ser muito gostoso ver algumas seleções como Curaçao, que nunca jogaram a Copa, aparecerem. Mas é política, é política. A FIFA expandindo seus tentáculos pelo mundo, colocando as suas mãos em outras federações onde ela não alcançava. Eu queria falar contigo, você abriu algumas possibilidades de conversa para a gente aqui, Luiz. Esse uso das seleções como ferramenta política para manutenção do poder, o quanto ele ainda é comum, em África?
Cara, muito ainda. Até porque, assim, a gente está no contexto de novas formas, novos governos, né? Especialmente os governos militares no Sahel, né? Mali, Burkina Faso. Há um descontentamento dessa juventude africana com a velha política, que ainda é muito comum. Ou seja, aquelas grandes famílias que ficam 30, 40 anos no regime em países africanos. Camarões até hoje, aquele Camarões de Roger Millar, que o Paul Biya, o presidente de Camarões na época, meio que falou assim: pô, O cara tirou o Roger Milá da aposentadoria pro cara jogar uma Copa do Mundo em 90. O Roger Milá vai lá, faz a dancinha, leva Camarões para as quartas de final e é uma campanha histórica que influencia muito aqui a nossa imagem, eu acho, né? Quem pôde assistir, para quem ainda viu depois, a nossa primeira grande imagem de impacto de uma seleção africana numa Copa do Mundo e como ela ressoou aqui no Brasil a dancinha do Roger Milá. Bem, o mesmo presidente daquela época é o que está ainda presidente de Camarões, entendeu? E a ideia é que se estiver vivo até lá vai ficar até quase 100 anos presidindo a seleção, o país de Camarões. Então esse é um dos exemplos de famílias de regimes que estão há muito tempo no continente africano e que, no caso de Camarões, que não vai à Copa do Mundo, infelizmente, é uma seleção que historicamente tem interferência do governo até para decidir técnico, né? E tem tido até nos últimos anos também. O governo da República Democrática do Congo tem utilizado até de certa forma um pouco mais sutil, mas ainda assim a imagem da República Democrática do Congo e o sucesso dela para aliviar as tensões da incapacidade de conter os grupos rebeldes no leste do Congo também, né? A seleção agora de Senegal, antes de ir para os Estados Unidos, teve um grande evento lá na presidência do Diomaye Faye, que é o presidente de Senegal também. Né? Então, assim, existe uma relação muito íntima se, por exemplo, Senegal vai bem, entre aspas, o governo de Senegal vai bem. Se a República Democrática vai bem na Copa do Mundo, o governo da República Democrática do Congo também vai bem. Então, assim, no caso de Marrocos, talvez o grande exemplo aqui, que é um caso diferente, porque é um reinado no Marrocos, né? Não é um sistema presidencialista. Então, por exemplo, o presidente da federação, ele faz parte do governo do Marrocos. Então, ele faz parte das finanças, se eu não me engano. Então, assim, e é isso. O Marrocos hoje, vou dar um exemplo aqui, tá? O Marrocos hoje é um projeto político. É um projeto político, mirando imagem positiva do governo e do reinado de Marrocos para o Ocidente, porque é um país que tem muitas relações com o Ocidente também, e não é à toa que fechou esse acordo para estar junto com a Espanha e com Portugal para a Copa do Mundo 2030, que são países ali, né, fronteiriços e tal, especialmente Marrocos e Espanha, mas isso faz parte de um conchave, de um acordo também entre esses países fora do futebol. Então, quando a gente está falando de futebol africano, da legitimação, das seleções africanas, tem um envolvimento também, historicamente, dos governos. E para concluir, se a gente pegar até mesmo o Zaire, né, que era o antigo Zaire, aquele lá na década de 70, se não me engano, 82, não lembro agora exatamente o ano, que o Brasil acaba goleando o Zaire, né? Aquele Zaire era um Zaire recém-campeão africano, que agora, né, a República Democrática do Congo, né, a atual República Democrática do Congo, e tinha o Mobutu Sesseco, que era um ditador, né, do Congo, que depois daquela goleada, ele simplesmente, quando os jogadores chegaram no país, ele basicamente humilhou todo mundo lá, assim, tipo assim, vocês foram mal e envergonharam o meu governo. Então é esse o nível de situação que envolve o futebol africano historicamente e até hoje. Nessa questão histórica. Dificilmente você vai ver uma seleção comemorando uma vaga para uma Copa do Mundo ou fazendo uma grande campanha para uma Copa Africana de Nações e você não vê a imagem, por exemplo, de algum presidente lá no meio dos jogadores antes ou depois ou durante também. Então, é muito intrínseco algumas seleções africanas, dependendo da região, fazendo parte desse projeto político de uma imagem mais positiva ou não desses países para o mundo do futebol, mas para o mundo geopolítico também.
Legal, Luiz. Eu fico. Cara, tem algum. Você falou da final do Continental de Clubes. Foi um clube do Marrocos, né? Que fez a final com o
O
Mamelodi,
Asfar.
não? Asfar,
É.
isso, Asfar. E eu me recordo. Bom, primeiro, a minha primeira memória de Copa do Mundo, vou entregar um pouco a idade aqui, mas eu era bem molequinho. É justamente a dança do Roger Milá, né, no gol
Ah,
contra a
perfeito.
Argentina. Em 1990. É maravilhoso. Eu me lembro, minha casa era, acho que era jogo de abertura da Copa, salvo engano,
É.
e a gente torcendo contra a Argentina ali, aquela coisa bem brasileira, né? Família brasileira junto. E o Roger Milá faz aquele gol e dança. Eu tenho uma memória, minha primeira memória de clube africano é o Raja Casablanca jogando o Mundial. O Raja Casablanca, gente, quem não. Tem uma torcida absoluta. Se você acha que as torcidas brasileiras fazem um espetáculo nos estádios, vejam o que faz a torcida do Raja Casablanca. É absolutamente fantástico a torcida do Raja Casablanca. É, e ela é a minha primeira memória de clubes. Não sou corintiano. Estava mais uma vez torcendo
Eu ia
contra.
perguntar. Achei que
Não,
você fosse
estava mais
corintiano.
uma vez torcendo contra. Então, eu estava mais uma vez apoiando uma equipe africana
Continente
contra um
africano.
rival. E o Raja Casablanca perde pro Corinthians com um gol roubado do Fábio Luciano, diga-se de passagem, viu, Luiz? Não foi gol, a bola bate fora da linha, não bate dentro do gol, bate fora. O Corinthians classifica por causa daquele gol. Senão seria o Raja Casablanca nas quartas de final do Mundial de Clubes em 2000. Mas, pensando, você lembrou aqui do Mazembe, tem o Al-Ahly, que é uma potência, né, em África. Tem o Mamelodi, que você falou, que talvez principal clube da África do Sul. Se eu não estiver equivocado, você me corrija. Mas para além dessas forças nos seus países, sempre houve uma dificuldade das seleções africanas em prevalecerem em Copa do Mundo. Me parece, o que temos visto em amistosos, o que temos visto, o que vimos na última Copa do Mundo, e a expectativa que se cria em relação a Senegal, Marrocos e talvez Congo nessa Copa, me parece que há um fortalecimento das seleções africanas. E aí, por muito tempo, houve uma visão ocidental de que, olha, são grandes jogadores, eles são muito fortes, mas taticamente eles não são inteligentes. E hoje, o que nós vemos, Luiz, são grandes jogadores africanos jogando pelas seleções africanas. E nós temos o caso de grandes jogadores de origem africana que não nasceram em África, nasceram em países europeus. Vou dar um exemplo aqui do Doué, Cédric Doué, da Costa do Marfim, que fez o gol agora, inclusive o 2-1 em cima da França. Gente, ele chuta a bandeira da França, o irmão no banco, é uma cena, aquilo ali é fabuloso. Ele tem um irmão gêmeo que também nasceu na França, mas que joga na França. Um irmão gêmeo, não. Ele tem um irmão que também nasceu na França, mas que joga na França. E ele optou por jogar em Costa do Marfim. Que trabalho tem sido feito em África, Luiz, para que esses jogadores optem pelas seleções africanas, optem por ficar no futebol africano?
Cara, eu achei isso um processo muito interessante e muito atual. Não que fosse necessariamente, não tivesse acontecido antes, né? Mas normalmente a gente tinha um contexto em que jogadores escolhiam representar as seleções africanas depois dos 30 anos, ou quase com 30 anos, depois de não ter a oportunidade de jogar numa seleção europeia de ponta, digamos assim. Mas eu acho que nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, digamos, nos últimos 6 anos, digamos assim, existe um movimento mais organizado de federações africanas mapeando talentos, né, de filhos de marroquinos, filhos de senegaleses, enfim, filhos de marfinenses, na Europa e nas suas diásporas, né? Para quem não sabe o que diáspora é basicamente esse contexto de pessoas de segunda, terceira geração, né? Que tem um pai, uma mãe ou um pai e mãe que nasceram no continente africano, foram buscar uma vida melhor em algum país europeu, por exemplo, e esses filhos nascem e se desenvolvem nesses países, né? Especialmente na França, Bélgica, por exemplo. E eu acho que existe um despertar de consciência dessa nova geração da juventude africana sobre a questão de pertencimento e sobre a questão de também honrar, escolher uma seleção africana também em homenagem a um pai ou uma mãe também, né? Porque a gente está falando de pessoas, por exemplo, que nasceram na França e que são francesas. E dentro de casa tem a cultura desses países africanos ali, ou na religião, na culinária, nos costumes. Então ele não deixa de ser necessariamente de ter a identidade dele ali preservada, a identidade africana dele preservada, porque ele nasce na França, mas a família, o entorno dele ali são, né, de famílias africanas e de costumes. E eu acho que quando a gente vê o Guela Doué, né, que é o irmão mais velho que fez gol contra a França, ele escolhe representar a Costa do Marfim por causa do pai dele, que é marfinense. Então, ele escolhe representar a Costa do Marfim, mas vale ressaltar que a Federação da Costa do Marfim ofereceu a ele um projeto, um plano para ele na seleção, e aí ele aceitou. Ou seja, tem um trabalho muito interessante, muito organizado das federações africanas para convencer esses jogadores a representar as seleções africanas, porque não basta apenas uma federação africana chegar e falar: não, vem aqui e joga por nós, porque você tem origens na Costa do Marfim. Vem aqui jogar por amor. A gente tem que desromantizar um pouco essa ideia e entender que qualquer jogador profissional quer ter condições de trabalho e um plano de carreira. Tá, beleza, eu vou jogar, vai ser muito maneiro jogar pela seleção de Senegal, mas qual vai ser a minha participação e o meu contexto nesse projeto? O que eu posso ambicionar? Pro Guéladué, o lateral direito, né, que fez o gol contra a França, um dos melhores laterais direitos da França, inclusive, poderia estar facilmente jogando no próximo ciclo da seleção francesa ou nessa Copa do Mundo. Foi oferecido para ele ser basicamente o titular da seleção marfinense pós-Copa Africana de 2024, quando a Costa do Marfim foi campeã africana. Então, ou seja, tem um projeto dentro disso, né? A gente tem outros casos no Congo, por exemplo, que agora no Congo, que está na Copa do Mundo, tem muitos filhos de congoleses que nasceram na Bélgica, né? Bélgica que, infelizmente, historicamente colonizou a República Democrática do Congo. Então, temos várias gerações de famílias congolesas na Bélgica e agora a federação, junto com seu técnico, estão fazendo um mapeamento e estão conseguindo convencer essa juventude que de famílias congolesas, mas que nasceram na Bélgica e eles estão escolhendo representar a seleção do Congo. E isso. E essa diáspora congolesa foi parte fundamental para a classificação do Congo à Copa do Mundo. Então, acho que politicamente falando, simbolicamente falando, no, na questão de ancestralidade também, eu sinto que essa geração despertou para o novo mundo. E isso é uma consciência política, cara. Eu falava isso em 2022, 2019, escolher uma seleção africana ao invés de uma seleção europeia é sempre uma decisão política por vários motivos.
E aí eu fico, mas aí pode ser inocência minha, ingenuidade minha, sabe, Luiz? Fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, o Olise, filho de pai nigeriano, mãe argelina, nascido na Inglaterra. Ele não fala francês e decide defender a seleção da França. Eu sempre fico um pouco triste quando eu vejo essas histórias. Fico imaginando ele na seleção da Nigéria, o estrago que
Pô.
faria, sabe?
Também tem outro detalhe, irmão. Vale falar só que quando eu falo de bons trabalhos de federação, infelizmente não é à toa que a Nigéria, pela segunda vez, não consegue ir para uma Copa do Mundo. O trabalho da federação da Nigéria é péssimo. A Nigéria tem uma das maiores diásporas na Inglaterra, no Reino Unido, que poderia simplesmente ir atrás de jogadores como o Olise, não vai porque não tem projeto. E aí tem muito disso também. E por isso que a Nigéria não está na Copa do Mundo, infelizmente, mas espero que volte em 2030, porque Copa do Mundo sem Nigéria, a gente perde muito, né?
Temos memórias afetivas de Canu
Exato.
bailando na Copa do Mundo, DJ Okocha. Então, poxa, cadê a Nigéria? Os uniformes mais lindos da Copa são sempre os da
Exato.
Nigéria. Ô Luiz, eu tô indo pro final, tenho 5 minutos. Eu queria ficar 2 horas falando com você aqui. Então, eu vou te fazer duas perguntas, vou pedir para você me ajudar. Tá? A primeira, eu tenho um certo fascínio pela figura do. Eu acho que ele talvez seja um pouco a simbiose de tudo que a gente tem conversado aqui. Eu tenho um certo fascínio, uma curiosidade e não um conhecimento sobre a figura do George Weah, primeiro bola de ouro de África em 1995, o melhor jogador do mundo naquela temporada. É uma temporada que nós temos Rulli Gullit, nós temos Romário, Van Basten ainda em atividade, Stoichkov, Raje. Então, a grande temporada do futebol e o melhor jogador do mundo foi eleito George Weah da Libéria. E ele se torna presidente da Libéria, então é um jogador de futebol que passa a presidir um país. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa figura e o que foi a presidência de George Weah.
O George Weah, a figura dele é uma história bem atípica no futebol, né? Porque ele já vai
Muito.
para a Europa, já acho que depois dos 23 anos. Quem encontra ele é o Arsène Wenger, né? Que sempre foi um cara muito. Na Europa, eu acho que foi o cara assim que mais captou talentos jovens, né? Especialmente na época do Mônaco. O Arsène Wenger, que foi o antigo técnico do Arsenal, na época do Mônaco, ouviu falar dele, né? De um cara que estava jogando muita bola. Lá no continente africano, chama esse cara para fazer o teste e ele começa a se desenvolver no Mônaco, na França, e depois vai para o Milan, né? E ele é um cara que faz ótimas temporadas, mas o auge dele, digamos assim, é curto, mas muito singular, né? E a gente está falando de uma seleção da Libéria que, na década de 90, vivia uma guerra civil. A seleção da Libéria nem estava em atividade, e mesmo assim esse cara sucumbiu de um país com condições muito difíceis de alguém prosperar, ainda mais na guerra civil da década de 90, vai para a Europa por causa do seu talento, chega no Milan e vira melhor do mundo. E até hoje é o único jogador africano na história a conseguir uma bola de ouro, né? E assim, a história do Weah, para mim, é uma história cinematográfica que até deveria virar um filme, um documentário, porque é uma história muito improvável, assim, de um cara da Libéria que não tem tradição quase nenhuma no futebol africano, espero que um dia tenha, mas que dificilmente até consegue vaga para a Copa Africana de Nações, já cai nas eliminatórias, e de lá, né, um cara sai para virar o melhor do mundo, assim, é uma história interessante. Aí ele vira presidente da Libéria, né? Ficou um mandato, se eu não me engano, aí depois ele acaba perdendo agora as últimas eleições para a Libéria, mas é um cara muito amado assim no continente africano e até mesmo, obviamente, na Libéria, porque por um bom tempo, no século XXI, ele basicamente bancava financeiramente toda a seleção da Libéria para ter condições de jogar eliminatórias para a Copa Africana, para jogar amistosos, porque a Federação da Libéria, sem caixa, sem nenhuma estrutura, o George Weah tirava dinheiro do bolso e bancava hospedagem, bancava material, equipamento para que os seus companheiros pudessem jogar ao lado dele na seleção da Libéria. Acho que isso pouca gente sabe, porque não é à toa que depois ele vira presidente da Libéria, né? A importância e a representatividade que ele teve na luta pelo futebol liberiano também.
Ô Luiz, ó, eu tenho que encerrar. Então, eu vou te pedir, vai ser bem jogo rápido. Eu pergunto e você responde, pode ser?
Fechou.
Final da Copa do Mundo e quem é o campeão?
Nossa, cara, eu acho que vai ser Espanha. Espanha e Argentina.
Espanha e Argentina na final. Eu
Espanha e
tô
Argentina.
no time que tá achando que a Argentina vai ser a decepção da Copa, tá?
É mesmo, cara. Eu acho que a Argentina ela tá tirando o pé nos amistosos mesmo. Mas eu também
Você acha?
tô
Eu vi o
dividido, eu
Islândia,
acho.
eu vi a Argentina e Islândia, achei que. Bom, qual será a melhor seleção africana na Copa?
Senegal. Eu acho que tem chance
Senegal.
de quartas de final. Quarta semifinal. Para mim vai ser Senegal.
Marrocos classifica com o Brasil?
Classifica. E se bobear,
Em
primeiro.
primeiro.
Não sei.
Tá certo, gente. Mais uma vez, conversei aqui com Luiz Fernando Filho. Fundador do Ponta de Lança, acompanho o Ponta de Lança, acompanho o Luiz Fernando Filho. É uma satisfação recebê-lo. Obrigado por emprestar seu tempo aqui pra gente. Eu sei que tá corrido com a Copa do Mundo. E é isso. Um abraço, Luiz. Obrigado, viu?
É isso, amigo. Qualquer coisa que precisar, também estamos sempre aqui. Mas eu que agradeço pelo espaço, pela sensibilidade, por terem escolhido meu nome, né? Vamos chamar Luiz Fernando Filho. É isso, cara. Muito obrigado. Eu acho que para a galera que chegou até o fim aqui do nosso podcast, espero que tenha conseguido trazer alguma referência, alguma reflexão interessante, porque eu acho que o nosso trabalho é sobre isso, né? Construir pontes e trazer referências aqui para o Brasil também.
Legal. PDF Entrevista fica por aqui. Você pode ver essa e outras edições no YouTube do Brasil de Fato. Você também pode acompanhar cortes nas redes sociais do Brasil de Fato. E você pode acompanhar todo dia às 4 horas da tarde ao vivo na Rádio Brasil de Fato 98.9. Agradeço sua companhia. Em breve estamos de volta.